Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6:01, 6:01, a gente começa mais um tropa, hein?
Tropa de Elite.
É a metralhadora da informação, tá todo mundo ligado com a gente?
Gabriela FM.
Bom dia
pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, pra você que tá nessa de preguiça ainda, rolando na cama, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, com esse friozinho, hein? Meu Deus do céu, junho batendo na porta, inverno chegando. Vamos que vamos, trazendo muita informação alto astral. E é claro, a sua participação ao vivo, 36752000 no nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem de voz de até 30 segundos, está com problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade, manda um zap pra gente. 739-8829-1029. Vamos ver o bom dia dele? Chegando nessa manhã de segunda-feira, já deu aquela caminhada gostosa pela praia, já tomou aquele banho gostoso, aquele café mais que especial. E agora já tá aqui ao vivo com a gente,
Marinho Santos.
Chegando da caminhada que você falou, porque caminhar não caminhei não. Uma cruviana, o nome disso é cruviana.
Isso é antigamente, o povo de antigamente. É da época de Maninho, de Castelo Novo.
Entrar numa geladeira.
É época da Dona Mudinha da Lagoa Encantada. Cruviana.
Tá muito frio.
É, cruviana.
Hoje, é do tempo da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Falava cruviana, ou seja, muito frio.
Muito frio, né, seu repórter?
É, muito frio.
Mas e aí, como é que foi o final de semana?
Final de semana pra lá de bom.
Que bacana, viu? Tranquilo, sossegado.
Domingão, tempo carrancudo, casa. Casa, casa.
Mas depois o tempo abriu ontem, né, rapaz?
Abriu final de tarde. É a mesma coisa. Se for pra poder eu ficar rico a partir de agora, eu não quero mais
não
ficar
quer
rico.
Não quer mais ficar rico, não?
Não. Eu fui pobre, humilde, mas agora a classe agora alta, Zé Maluco,
né?
Preocupações.
Se tiver de ganhar na loteria agora, você não ganha. Não teve ninguém que acertou o prêmio agora, nesse último jogo aí, ninguém acertou.
De repente eu vou ganhar.
É.
Né? E vou ajudar muita gente que precisa, que necessita.
Eu tenho certeza disso, viu? Mas vamos chegando, né? Daqui a pouquinho o nosso time de correspondente, já todo mundo já escalado, seu repórter.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, ele já está lá, ligado no Tropa, o Matheus Santos. Itabuna tem Manuel Messias. E lá em Camacan tem Paulo José.
Tá no ritmo de festa o Paulo José, viu? A festa de ataque, ainda tem Nath Almeida. E pra falar de futebol, a torcida do Mengão tá feliz da vida. A nação rubro-negra, o Flamengo ganhou, né?
O Flamengo ganhou, mas o Bahia perdeu.
E o Vitória?
Para a tristeza de seu Nô e para a tristeza do escrivão da Polícia Civil, Hudson, e o investigador Ricardo Almeida.
Eu acho engraçado, toda vez que o Bahia perde, você tem que começar o programa falando isso, né?
É Tombense.
Ah, tá certo.
Qual o nome do time? Tombense.
Ai, 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 6:04 na Bahia. É com esse alto astral, com essa energia positiva que a gente começa mais um Tropa de Elite, o número 1 das manhãs do Rádio Iliense. Olha, o nosso programa tem um oferecimento todo especial, Premoldados Guarabara, Supermercados Meira, Conti Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e do Banco Bom Sucesso. Deixa eu já trazer informação do tempo nesse início de programa. Nós estamos numa manhã de segunda-feira, hoje é dia 30 de maio, com céu nublado na cidade de Ilhéus, 22 graus, seu repórter, a temperatura nesse exato momento, aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus Itabuna, a rodovia já chamada. 13% é a probabilidade de chuva, né? 13% é sinal de que o sol vai aparecer. E nós teremos aí uma variação de temperatura entre 22 e 27 graus, de acordo com a agência Climatempo. Vamos que vamos, a partir de agora, as manchetes que serão destaques aqui na Metralhadora da Informação. 6 e 6 na Bahia, tudo igual por aqui, 6 e 6, as manchetes do programa.
Tropa de Elite. E disparos de arma de fogo no alto do Paquetá, Teto 68, chegando e um elemento conduzido ao plantão policial.
Bahia não registra óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas.
Dono de bar preso pela Polícia Civil com 850 gramas de cocaína pura.
Câmara de Vereadores de Ilhéus discute com o Ministério Público a realização de concurso público.
Professores de universidades estaduais da Bahia prometem paralisar atividades amanhã, terça-feira, dia 31.
68 CIPM prendeu homem com drogas e um mandado de prisão em aberto no Alto da Tapera.
E prefeito de Iguaí e a esposa sequestrados, polícia libertou as vítimas. Em Camacan, companhia 62 da Polícia Militar.
Governo avalia plano de racionamento de diesel após alerta da Petrobras.
E prédios históricos de Ilhéus precisam de intervenção. Biblioteca, Antigo Colégio General Osório, Palácio Paranaguá, Casa de Cultura Jorge Amado e Teatro Municipal.
Denúncia e alerta. Confusão, briga. Polícia chamada, guarda municipal, briga dentro da escola IMS, o repórter. E o alerta, as facções estariam presentes através de alunos na maior escola pública do município de Ilhéus. Eu chamo a atenção das autoridades, eu chamo a atenção da secretária municipal de educação, professora Eliane Oliveira Aloura. Eu chamo a atenção do comando da Guarda Municipal. Essa denúncia chegou através do nosso Instagram. O vídeo, por envolver menores, a gente não quis publicar. Mas uma briga que deixa bem claro a presença de facções através desses estudantes. É preciso um trabalho de conscientização. No programa de hoje, a gente vai abordar esse tema. Essas e outras, a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, começando mais uma super semana. Hoje é dia 30 de maio de 2022 e o Tropa de Elite já está no ar.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
Hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 9 minutos, 6 e 9. Olha, a polícia foi chamada através de um número 190 da PM. Alto do Paquetá, bairro da Conquista, um elemento estava efetuando disparos de arma de fogo e quando a guarnição do Petro 68 chegou no local... As vítimas dos disparos e mostraram a casa do autor dos disparos e ao chegar na casa da pessoa do conduzido, após chamar por cerca de 5 minutos, foram atendidos por Eleon, que ao abrir a grade de segurança foi visualizado um estojo e um projétil de calibre 9mm. O policial Danilo visualizou em cima do sofá na residência uma embalagem de cor marrom com um desenho. O desenho este é identificado como um tubarão. E momentos depois, um advogado se fez presente na residência de Eleon, e sendo que este acompanhou a busca na residência e foi encontrado pela polícia é a pessoa de prenome Jackson. Encontrado Jackson, uma outra embalagem. É, o policial Jackson encontrou uma outra embalagem de maconha, possivelmente. É um golfinho com a palavra doping, que foi algemado e, diante das evidências, ele foi conduzido, apresentado na delegacia de polícia e a região é de domínio de uma facção criminosa, segundo a polícia. Então aí a diligência foi efetuada a bordo da Petro 68, que não obtiveram êxito em localizar a arma de fogo que Eleon usou para deflagrar contra as vítimas. Então, alto do Paquetá, mas a polícia chegou. O policial Jackson localizou uma outra embalagem verde e com a palavra doping, um golfinho. Um golfinho com a palavra doping. Então tá aí, foram tiros e tiros e tiros. É, vários disparos efetuados de arma de fogo no alto do Paquetá, bairro da Conquista. São 6 horas e 12 minutos na Linda Eliel, 6 e 12.
Só para conferir, 6 e 12, rapaz. Que situação, né, seu repórter? Você tá em sua casa, só vê tiro comendo para um lado e para o outro. Meu Deus do céu. Olha, após a Petrobras ter alertado o governo federal sobre o risco de o Brasil sofrer o desabastecimento de diesel, o Palácio do Planalto avalia uma sugestão da estatal para elaborar um plano de racionamento emergencial do combustível. O diesel está com alta demanda no mercado internacional. No Brasil, atingiu o maior valor da série histórica, iniciada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural Biocombustível, a ANP, em 2004. Conselheiros da Petrobras se reuniram para debater eventual desabastecimento. De acordo com o comunicado enviado ao governo, o mercado global de óleo diesel poderá ficar ainda mais pressionado nos últimos meses. Entre os motivos, né, tem aí o aumento sazonal da demanda mundial do segmento, menor disponibilidade de exportações, eventuais indisponibilidades das refinarias nos Estados Unidos e no Caribe. O Brasil está vivendo uma crise, sem dúvida alguma, seu repórter. Inclusive, esta semana, Brasília vai discutir essa questão do ICMS dos estados. Tem causado um desgaste para a imagem do presidente da República. Não tem comando. A Petrobras muda de comando e o Brasil sofrendo com isso. Você vai nos postos de gasolina, essa semana agora, de sexta para cá, teve uma redução de alguns centavos. Mas nesse ritmo aí a gente chega dezembro pagando R$10 no litro de gasolina. E olha, uma coisa, o diesel era barato. O diesel era barato. Os caminhoneiros é que sabem muito bem do que a gente está falando. Tá difícil hoje, seu repórter. Os motoristas de aplicativos, taxistas, que trabalham transportando passageiros, como é que está a situação? São 6 horas e 14 minutos agora, 6 e 14. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é o Ramilson, no Nelson Costa. Eu gostaria que vocês perguntassem ao prefeito sobre os ônibus escolares do governo federal que estão no Mário Pessoa. Diz que não tem peça, é a informação que foi passada. Quebrou, não teve a manutenção e aí são peças que não existem mais no mercado. É, e aí a gente fica passando e vendo os ônibus se acabando. Enquanto isso, uma empresa chamada de 17, que a gente ainda não conseguiu descobrir quem é o padrinho desta empresa, continua ganhando muito e muito dinheiro da Prefeitura de Ilhéus. Ninguém sabe quem é o padrinho da 17, seu repórter.
Ainda
o padrinho da 17 a gente ainda não conseguiu descobrir. Mas tenha certeza que a gente está na cola. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que é Bel de Maria Jape. Queria agradecer a todos que participaram do mutirão das estradas que foi realizado ontem, Maria Jape, Antônio Moreira, né? Mutirão aí no próximo domingo, a gente vai ficar junto aí. Fica o alerta da comunidade do Rio do Engenho Tranquilidade, né? Banco da Vitória, Antônio Moreira aí. Um abração, nosso querido Antônio Moreira e todos os amigos Um abração para todos aí. A galera tem a boa vontade, né, Marinho Santos? Você vê, a comunidade abraça. Você fala, vamos fazer um mutirão? Todo mundo vai. Agora falta o quê? Falta direcionamento, planejamento por parte da prefeitura. Atenção, secretário Nino Valverde. O Nino já chegou chegando, está fazendo, está tendo disponibilização aí. Já mandou ver na estrada de Carobeira, concluir a estrada de Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpio, Ribeira das Pedras, e abraçar, chamar a comunidade para parceria. A população tem boa vontade. Tem boa vontade. Aí, ó. Tem mais. Marinho Santos Escarpita, que é Daniele do São José. Tô ligadinha no Tropa de Elite. Manda alô pra minha maninha, de Neuza, Selma Nalva, seu Zica, pra Bala. Ô, Bala. Diz que Bala... Bala não perde o Tropa, né? Bala, cadê o colete, Bala? Cuidado com a Bala, Bala. Júnior, Sil da Ribeira das Pedras, Sheila da Legião, Fia... E o José Evangelista, turma 10. A Cida e o seu neto André Lucas estão ligados com a gente já em Vitória, lá, Vitória Espírito Santo, plugadia. Olha, bom dia para hoje, um abraço que aqueça a tua alma, um beijo que te traga emoção, um afeto que te dê paz e acalme o teu coração, um sorriso que ilumine seus passos, anjos de luz em tua companhia e muita fé e amor em todo o seu dia. Um abração aí, viu? Valeu pela mensagem.
Detalhe.
Otacília, seu repórter. Otacília tá lá ligadinha com a gente para fechar aqui. O Ariel, que é lá da região do Santo Antônio, está desejando uma semana maravilhosa, abençoada para todos nós.
Olha no detalhe, Escarpita, em primeira mão, operação em Sambaituba, troca de tiros, viatura da Companhia 70 e CAERC na localidade. Portanto, Sambaituba, agora é palco novamente das notícias ruins, né? Mas a polícia está no local, troca de tiros.
Informação de momento, chegando primeiro aqui na Gabriela FM, então, né, seu repórter? É operação policial nesse exato momento acontecendo no distrito de Sambaituba. Alertar a população e evitar sair de casa, né?
70 e CAERC na localidade.
Ficar em casa, se não tem nada para fazer na rua, deixa passar a operação aí. Bom, são 6h18 na Bahia, 6h18, seu repórter Marinho Santos. Essa corrida aí pro governo da Bahia tá dando o que falar, viu? Polarizada, de um lado, ACM Neto estourando, né, nas pesquisas, do outro, o candidato do governador, o Rui, que tem caminhado muito pela Bahia, mas que ainda não pontuou tão muito bem. O MDB, partido que sempre esteve, depois de ter deixado a aliança com o PT a nível nacional, né, esteve do lado de cá, aí depois foi pro lado de lá. É aquele negócio do pula-pula que a gente fala, né? E agora uma ala conservadora do MDB, inclusive intitulada como a ala conservadora do Ézio Guzmão, lá de Vitória da Conquista, saudoso Ézio Guzmão, inclusive traz o ex-candidato ao governo da Bahia, que nós entrevistamos, lembra dele? O João?
O João?
Lembra do João Coroa, rapaz? O Coroa do Bigodão? Que recebeu a ligação do Gedel e do Lúcio Vieira Lima. Não tá lembrado dele, você, né?
Bigode.
O do Bigodão. O do Bigodão, seu repórter. Ai, ai, ai.
Agora, Escarpita, tá dividido.
Não, tá dividido.
O MDB não sabe o que é que quer. Em Vitória da Conquista, em Feira de Santana...
Mas justamente, é sobre isso. Essa ala intitulada e Grupo de Resistência Erzen Guzmão, político que ocupou o cargo de prefeito da nossa querida Vitória da Conquista, mas acabou perdendo a luta aí contra a Covid-19. Reúne lideranças de todo o estado que decidiram marchar com a ACM Neto nesta corrida pelo Palácio de Ondina. Tem uma matéria muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br. O nome do bigodudo, que você não está lembrando, que você comeu muito queijo esse final de semana, chama-se João Santana. É João, mas é Santana. Ele foi candidato ao governo da Bahia em 2018 pelo MDB.
Lembrou dele?
Pois é.
João Santana.
Eu fiquei sem entender, porque lembra, terminou a entrevista, ele recebeu uma ligação do Gedel, do Lúcio, foi uma confusão danada aí. Mas vamos lá, né? Vamos aguardar para ver. A expectativa também é muito grande para o anúncio do vice, do Neto. O vice do Jerônimo já está definido, que é o presidente da Câmara de Salvador. Mas o vice de Neto, existe essa expectativa. E nomes estão cotados aí, seu repórter. Esse nome que você trouxe na semana passada, lá da cidade, da região ali de João Dourado, né?
Direcê, João Dourado,
aquela região. Tem o Márcio Marinho, que é deputado federal, o bispo Márcio Marinho, que leva aí a ala dos evangélicos da Igreja Universal do Reino de Deus. E tem também o Marcelo Nilo, que é um camarada que tem carretas e mais carretas de votos.
O meu voto é Marcelo Nilo.
Você escolheria o Marcelo Nilo?
Se eu tivesse, se eu fosse aprovado para votar no ACM Neto, eu escolheria, olha, ACM Neto, voz de comando, Marcelo Nilo, porque Marcelo Nilo tem voto, foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia por muito tempo, alguns mandatos, e é positivo, viu? É interessante, Marcelo Nilo. Márcio Marinho, o bispo Márcio Marinho, da Igreja Universal do Reino de Deus, você já sabe qual é o meu voto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Bom, passe lá no nosso site, programa tropadeelite.com.br. Tem muita informação para você, amigo ouvinte, viu? Eu pensei que você ia falar que o camarada era seu ex-amigo, viu? Não, né? Não chegou a ser amigo, não. Olha, tem um edital de convocação sendo disponibilizado aí para a Liga Ilhéense de Esporte Amador. Qual é a sua opinião em relação a isso, repórter Marinho Santos? É, a Liga Ilhéense de Esporte Amador. Um edital de convocação para a Assembleia Geral de Constituição dessa Liga, a Liga Ilhéense de Esportes Amadores, para aprovação na primeira diretoria do Conselho Fiscal e do Estatuto. Vai ser realizada dia 17 de junho.
É a nova liga.
É uma nova liga, abrangendo aí, né? Essa questão do esporte amador.
A outra liga é a Liga Ilhéense de Futebol, não é isso?
É.
E essa aí é de esporte amador.
O que é que você acha?
Vai bater de frente com a Liga Ilhéense de Futebol. Porque essa aí é a Liga Ilhéense de Futebol é futebol amador. Aí já... Quem é o pessoal que está nesse grupo aí?
Rapaz, não sei não, eu sei que está aí.
Bater de frente, viu?
Esse edital, a turma, né, convocando aí os interessados, os esportistas. Vamos então, primeira passada do nosso giro regional, convocar ele, o repórter, locutor, vereador Matheus Santos. Vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta segunda-feira, dia 30 de maio, abraçando todos os nossos correspondentes, amigos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Robertinho Scarpita, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, viu, Marinho Santos, informa que há 6 casos confirmados ativos para Covid-19, todos localizados no povoado de Serra Grande. Dessa forma, reforçamos a importância do cumprimento de alguns protocolos básicos para evitar a disseminação do vírus. São eles: uso de máscara de proteção em caso de apresentação ou contato com sintomas gripais, a busca pela unidade de saúde para testagem em caso de sintomas que assemelhem-se ao do coronavírus, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70, a etiqueta respiratória para evitar a propagação não somente do coronavírus, como também de outros vírus, como o vírus da gripe. Então, segue aí em Uruçuca. Desde quando começou a pandemia, os casos notificados foram 8.996, os casos descartados 6.029, os casos confirmados 2.967, e aí no momento em isolamento domiciliar no distrito de Serra Grande, nós temos 6 até o momento, tá? Ainda lembrando aqui que amanhã é dia de médico na zona rural, viu, Marinho Santos e Robertinho Scarpita? Esse trabalho maravilhoso, toda semana tem atendimento, e dessa vez amanhã será na Fazenda Floresta. Doutor Antônio, toda a equipe da saúde estará lá atendendo aquele pessoal da região da Fazenda Floresta. Ainda o evento que acontecerá amanhã também, no dia 31 amanhã, no Sindicato dos Produtores Rurais, tem uma mega ação em prol da saúde de homens e mulheres, voltado para o público da área rural. Este é um evento importantíssimo para trazer ainda mais atendimentos para a nossa comunidade, uma realização do sistema FAEB-SENAR, sindicatos em parceria com potentes parceiros como a Câmara Municipal de Vereadores do município de Uruçuca e a Prefeitura Municipal, cuidando da nossa gente. Eu sou o Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, que valeu.
Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. Amanhã esse grande dia lá no Sindicato Rural de Uruçuca. Olha, seu repórter Mário Santos, a gente chama, vem chegando São João, a gente chama também a atenção para a questão de fogos. Ontem à noite, residencial Rio Cachoeira, a denúncia já chegando aqui no nosso programa, soltaram fogos, né? Acabou causando aí um início de incêndio, né? No segundo andar, em um das unidades habitacionais aí, rapaz. Que coisa, viu? Residencial Rio Cachoeira, é muita atenção. Todos os anos são vários acidentes em decorrência da questão de fogos. Então vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta no Destaque.
Olha, presidiário saiu no induto e montou uma boca de fumo no pontilhão, no distrito de Banco do Pedro, mas foi surpreendido pela polícia, conduzido, apresentado no plantão da 7ª Corpim.
Tem mais, a movimentação no plantão policial, e ainda a Bahia não registra óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. A gente viu a notícia aí que o Matheus Santos trouxe, casos, né, de Covid-19 voltam a aparecer em Serra Grande. O alerta aí, a gente tem que ficar atento, né? Deus nos livre dessa quarta onda, meu Deus do céu. 6h27 na Bahia, 6h27, bom dia a você. Manda sua mensagem de áudio, hein? Nossa secretária Soa Caona já está guardando aí, liberando pra gente as mensagens de áudio de até 30 segundos. Você diz seu nome, de onde você está falando e qual o problema aí. O que é que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade? Manda um zap pra gente. Chama o Marinho Santos, chama o Escarpita no zap. 7398-829-1029. Já já também tem bola dentro com Edenildo Braga e o resumão do final de semana. Gols, alegrias, tristezas para um, meu Deus do céu. Até as 8 no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Tá rolando Tropa de Elite. 102.9.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Manda sua mensagem pra gente. Mensagem de áudio daqui a pouquinho, a primeira rodada saindo. Esse é o repórter
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 37 minutos, 6h37. Olha, um indivíduo próximo a um pontilhão que fica no distrito de Banco do Pedro, fazendo uso e comercializando drogas, uma boca de fumo, ele foi abordado e o indivíduo foi identificado como sendo Romário Monteiro dos Reis. E com ele a polícia encontrou 2 aparelhos telefones celulares, uma barra de maconha, embalada no plástico transparente, mais 136 trouxas de maconha, embalada em papel alumínio, dinheiro, e ainda ele foi conduzido e chegando na delegacia disse ter recebido, ele recebeu um induto no dia 19 de maio, no último dia 19 do mês de maio deste mês, saiu da penitenciária do presídio de Itabuna, porém não retornou. Após a diligência, o indivíduo foi apresentado ao investigador da Polícia Civil, o Dejânio de Sá Teles das Virgens. Então, Dejane, que estava lá no plantão, que grampeou o elemento Romário Monteiro dos Reis. Uma outra informação chegando neste programa, Scarpita, é um capitão da Polícia Militar em Ilhéus foi vítima de assalto por dois elementos, entrou em luta corporal e foi atingido no tórax. Encontra-se no Hospital Regional Costa do Cacau, fazendo procedimento, e foi colocado um dreno. Então, essa é uma versão.
Torcida para melhor aí, né, seu repórter?
Existe uma forte possibilidade de ter sido algo passional. Capitão, prenome Marcelo, do 2º Bake. E nada foi registrado no plantão de polícia, mas está chegando a informação aqui. Está tudo um mistério. Eu vou jogar na conta de quem esse mistério.
Vamos aguardar, fato, aguardar mais detalhes.
O fato aconteceu, vamos aguardar mais detalhes.
Primeira participação ao vivo no Tropa de Elite.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Fala com quem?
Edinaldo do Vilela.
Edinaldo ligou pro Tropa de Elite, por quê, Edinaldo?
Primeiro para agradecer a Deus, né, pelo esse belo dia que ele nos dá. E esse bom programa que vocês fazem para a comunidade aqui de Léo.
Valeu, valeu.
Edinaldo.
Edinaldo.
E agora vamos ao seguinte assunto, né? Aqui na Avenida Vereador José Fernandes, na entrada do Vilela, fizeram aqui o asfalto, né? A Imasa consertou aqui os canos que estavam estourados, o esgoto, está tudo bonitinho. Mas falta também o quebra-mola para melhorar a saúde das pessoas, né? Porque está em risco a nossa vida aqui. A gente não pode atravessar essa avenida. O movimento de carro que é muito e muito veloz, né? Moto, carro, tudo ao mesmo tempo. E muita gente atravessa aqui para o outro lado, para pegar ônibus, para ir para casa. E a gente fica nesse perigo. Então, precisa colocar um quebra-mola para que venha melhorar isso aí para a gente. E a outra situação
Edinaldo,
também...
Edinaldo, foi? Seria mais um quebra-mola, que tem dois lá embaixo já, né?
Não tem nenhum. Aqui, gente, na entrada do Vilela não tem nenhum quebra-mola.
Tem, rapaz. Você entra no Vilela, aí você sobe a ladeirinha, tem a subida do Alto São João, aí você desce, tem um primeiro quebra-mola. Aí mais um pouquinho tem outro pequenininho em frente, é uma distribuidora de bebidas.
Isso, mas é lá dentro. Eu moro aqui na entrada do Vilela.
Ah, sim. Entrada do Vilela.
Isso, aqui de frente ao Mercado H.
Pronto. Tá dado
aqui recado. Aqui é alta velocidade todo tempo.
A turma já entra correndo, né, rapaz?
Isso.
Meu Deus do céu.
É porque tem a decidir a subida, o cara não quer subir devagar, arrocha o pé pra subir, né? De terceira.
E qual é a outra bronca, Edinaldo?
A outra bronca, né, é uma ajuda que a gente tem que pedir ao programa de vocês pra ver, se eu não sei se é a prefeitura, quem é que resolve esse problema. Só tem um posto de gás natural aqui em Léo, lá no Iguape, daqui a 8 quilômetros, e o outro em Itabuna, na Ferrada. Pra gente abastecer, tem que passar por esses problemas todos.
É verdade. Aí é só os empresários investirem na tecnologia e abastecer com gás. Aí falta só a boa ação dos empresários, donos de postos de combustíveis.
Se a gente ficar dependendo desses dois postos, andar tão longe para abastecer, sendo
complicado,
que a gente precisa de um mais próximo.
Complicado. E o Galo tá cantando aí, Edinaldo. Um abraço para você, viu?
Bom dia, meu amigo.
Obrigado pela
Valeu.
Sua participação. O Galo cantando lá, rapaz, na entrada do Teotônio Vilela. Falar em ajuda, Mário Santos, queria agradecer a ex-vereadora Maria de Lourdes, né? Nós conseguimos a cadeira de rodas para o ouvinte lá do bairro São Miguel, durante 15 dias, né? Precisa dessa cadeira de rodas, está emprestada aí, e a gente já conseguiu agradecer o carinho da nossa querida ex-vereadora Maria de Lourdes, que é ouvinte assídua deste programa Tropa de Elite. A gente fica muito feliz em poder ajudar, né?
Esse capítulo, inclusive, agradecer ao rapaz lá da rua da Vila Queiroz, o José Eduardo da Vila Queiroz. Ele trouxe aqui na Gabriela FM uma cadeira de rodas
também,
e uma outra de banho para a doação, a pessoa lá do bairro São Domingos. E o Tonho Capeta, lá do bairro São Miguel, já está a caminho.
Que bacana,
para vir pegar,
rapaz, tá vendo?
A doação.
Show
lá.
Solidariedade.
José Eduardo, Vila Queiroz, obrigado.
Um abração aí. Prestação de serviço, utilidade pública. Esse é o Tropa de Elite. É por isso que a gente está, ó, no coração do povo. O povo coloca a gente em primeiro lugar, porque o povo aqui está em primeiro lugar. Edenildo Braga, vem chegando muitos gols nesse final de semana. Tá pintando. Caetano nosso.
Bola dentro.
É com você, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Resumão do Campeonato Brasileiro Série B. O Vasco da Gama bateu o Brusque pelo placar de 2-0. Já o Bahia levou um tombo e perdeu para o Tombense pelo placar de 1-0. O Criciúma perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. E o Vila Nova empatou com o Grêmio em 0-0. Classificação do Campeonato Brasileiro Série B. O Cruzeiro na ponta com 22 pontos. No segundo lugar está o Vasco da Gama com 17. Terceiro é o Bahia com 16. E fechando o G4, o Campeonato Brasileiro Série B, o Sport de Recife tem 15 pontos conquistados. Já no Campeonato Brasileiro, a sua Série A, a bola rolou neste final de semana. Goiás e Bragantino, empate em 1-1. Também tivemos um empate entre São Paulo e Ceará, 2-2. Outro empate, Fortaleza Juventude, 1-1. O Curitiba bateu o Botafogo, placar de 1-0. O Santos perdeu o clássico para o Palmeiras, também por 1-0. A equipe do Cuiabá perdeu para o Atlético do Paraná, 1-0. Corinthians e América Mineiro terminaram empatados em 1-1. O clássico carioca, tivemos Fluminense 1, Flamengo 2. Enfim, o Flamengo voltou a vencer o Fluminense. O Atlético Mineiro virou para cima do Avaí e venceu pelo placar de 2-1. Primeiro lugar, Campeonato Brasileiro Série A, pertence ao Palmeiras, 15 pontos. Mesma pontuação do Atlético Mineiro em segundo e Corinthians em terceiro. Na quarta colocação, o Curitiba é a surpresa até aqui. Somou 13 pontos no Campeonato Brasileiro na sua Série A. No Campeonato Baiano, tivemos no final de semana o clássico Grapiúna e Itabuna. Terminou empatado em 0-0. Esse jogo foi realizado em Vitória da Conquista. Falando também da Série C do Campeonato Brasileiro, o Campinense perdeu para o Vitória. O Vitória venceu mais uma no Campeonato Brasileiro da sua Série C. 1-0 sobre o Campinense, agora ocupa o 12º lugar, tem 10 pontos conquistados na competição. Já no esporte amador, tivemos neste final de semana jogos do Campeonato de Uruçuca. Sábado foi a rodada. Tivemos Botafogo de Serra Grande 3, Corinthians 1. O PSG empatou com a FAO no placar de 1-1. Já na Copa Intervale, terceira fase da competição, com o Complexo Esportivo Ferreirão lotado, a seleção de Uruçuca venceu Terra Nova pelo placar de 3-1. Está classificada a próxima fase da competição. Uruçuca saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada com 2 gols de Japa e 1 gol de Alain. Uruçuca 3, Terra Nova 1. Quarta fase agora, já no próximo domingo, a seleção de Uruçuca jogando fora de casa a competição. A Intervale define hoje o próximo adversário. E neste final de semana tivemos a grande decisão do campeonato do Banco do Pedro. Banco do Pedro e Ilhéus jogando a partida no tempo normal, empate em 1-1. Nos pênaltis, deu Ilhéus vencendo pelo placar de 5-4. Campo lotado, muita gente participando, de alegria do organizador, o Roberto Burro Velho, em ter terminado com muito brilhantismo este campeonato, confirmando Ilhéus campeão do campeonato amador do Banco do Pedro. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Denildo Braga, amanhã tem mais bola dentro aqui no Tropa e mais futebol, viu?
Bola dentro.
E 18 horas, você já sabe, tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo José Maria. Acorda pra vida, acorda, acorda, 6h48. Tá na hora, 6h48. Bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente, hein? Ó, vamos embora, seu repórter! É, deixa eu trazer essa informação, né? Notícia que a gente fica atento, né? É notícia boa, mas porém a gente vê por outro lado surge novos casos da Covid-19. O boletim de ontem, a Bahia não registrou óbitos por Covid-19 em 24 horas. É, foram registrados 30 casos, novos casos de Covid-19, 38 recuperados. E Serra Grande apareceu no mapa, seu repórter, da Secretaria Estadual de Saúde. O nosso correspondente Matheus Santos já trouxe esse detalhe. Não foram registrados aí, a Bahia não registrou óbitos, mas teve registros aí de 30 casos e desses 30, 3 em Serra Grande. O boletim epidemiológico também de domingo contabilizou aí 1.432 casos descartados de Covid-19. Até às 17 horas de ontem, na Bahia, 63.413 profissionais da área de saúde foram confirmados por Covid-19. A vacinação segue até o momento. Nós temos 11.615.661 baianos vacinados com a primeira dose, 10.689.011 baianos com a segunda dose ou dose única e 5.664.946 baianos com a dose de reforço e ainda 215.187 com a segunda dose. Do público de 5 a 11 anos, nós estamos com a taxa aí de 937.765 crianças que já foram imunizadas com a primeira dose e 478.057 que já tomaram também a segunda dose. Acesse o nosso site, programatropadeelite.com.br. Faltando 10 minutos para as 7. Olha, daqui a pouquinho, um vídeo chegou através do nosso Instagram, Programa Tropa de Elite, mostrando uma briga dentro, nas escadarias, dentro da escola, seu repórter, do Instituto Municipal de Educação Eusinho Lavini, IME. É a maior escola do município de Ilhéus, Avenida Canaveiras. Polícia Militar foi acionada, Guarda Civil acionada. E um alerta, porque dentro da escola as facções em Ilhéus já estão presentes através de alunos. Segundo denúncia, está entrando droga na escola. Maconha está sendo comercializada dentro do ME. O risco, seu repórter, de um aluno entrar até com uma arma. Você imagina só. A gente está vendo aí notícias de ataque em escola. Já tivemos no Brasil, nos Estados Unidos, virou uma coisa rotineira, pessoas inocentes pagam com a vida. Fico alerta nesse programa para as autoridades, por que não a presença da Guarda Municipal dentro da escola? Por que não um trabalho de conscientização? As facções que atuam, eles estariam presentes já na escola? Porque a escola não é lugar para isso, seu repórter. Diz que é uma briga generalizada que deixou muita gente assustada. Assustado, professores, alunos, pais de alunos. E o alerta que esse programa faz à Secretaria Municipal de Educação. Atenção, secretária Loura. Secretária Loura, por gentileza, secretária, faz um ofício. Solicita a presença da Guarda Municipal na escola, convoca os professores, vamos fazer atividades aí voltadas para essa questão, envolver os alunos. A Companhia 68 tem um programa espetacular, foi feito um trabalho belíssimo, inclusive a nossa querida professora Emilda Mendonça, junto com a Companhia Independente da Polícia Militar 68, vamos reativar esses programas, vamos poder levar paz nas escolas. Nas escolas, precisamos aprender e não brigar, e não deixar o tráfico organizado invadir as escolas de Ilhéus. Fico alerta que esse programa faz. O vídeo mostra muito bem uma briga feia. Uma briga feia entre dois adolescentes dentro da unidade escolar, seu repórter. E o alerta de um pai desesperado que procurou esse programa, porque acredita na credibilidade desse programa, pedindo que a gente convoque a Guarda Municipal para estar dentro da escola, para que a Guarda Municipal possa fazer um trabalho junto com os alunos, com os funcionários, com os professores, todo mundo engajado, comunidade. E a gente não permitir que as facções que já atuam nos altos, nas periferias, não cheguem às escolas levando pânico para essas famílias. Esse é o nosso apelo, viu, secretária Loura? É o nosso apelo. Vamos lá, microfone, tem um repórter policial mais premiado da Bahia chegando, porque aqui a notícia não para. Já já, Nath Almeida e mais um giro regional.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 55 minutos. E 6h55. Olha, Tainá Emanuele Silva de Oliveira estava na casa noturna denominada de Coco Bambu, que é em frente à casa onde ela mora. Estava acompanhado da comadre Vivian e de repente surgiu o casal Alexandre e Bianca. Apareceram no local quando de repente Alexandre começou a importunar a Tainá, sendo que Alexandre, em um outro momento preterito, ele agrediu fisicamente Tainá, sendo causa julgada há pouco mais de 50 dias, teve uma causa na justiça, e a Bianca, esposa do Alexandre, passou a jurar arrebentar Tainá, que no início daí prosseguiu uma confusão generalizada e a Tainá foi atingida por uma garrafada na testa, lado direito, causando corte profundo, e também atingida por vários socos do casal Alexandre e Bianca, só restando se defender das agressões, né? Quando no momento que chegou o pessoal do Deixa Disso, foi socorrida a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau por populares, atendida pelo médico Dr. Luan Leal, e teme agora pela vida, pois Alexandre, mesmo sendo condenado em uma ação preterita, a qual a comunicante Tainá foi a vítima, ele continua perseguindo usar de várias conspirações com o objeto de atingir fisicamente a Tainá. E aí é motivo de vingança pelo fato desta da Tainá sustentar diante das autoridades as agressões proferidas, e ela agora solicita providências legais, pois é uma mulher mãe, solteira e mora sozinha com seus filhos menores de idade. Então, garrafada,
violência, né?
Violência na testa, ocorrência na polícia.
Tá na popó.
Ocorrência policial.
Absurdo isso aí, viu?
Esse relato aí, triste, viu?
Triste, lamentável. E a PPI realizou no último dia 20, seu repórter, mais uma sessão de distribuição aí das cestas básicas, né? Distribuição mensal de 100 cestas básicas aos servidores afastados da Prefeitura de Ilhéus e seus familiares. Reunidos aí para organizar os diversos itens alimentares, diretores e trabalhadores do sindicato confirmam o compromisso de combater a insegurança alimentar dessas famílias, situação gerada por uma decisão injusta do prefeito Mário Alexandre. Além da solidariedade, a atuação da PPI também se mantém em nível jurídico, com a ação que questiona a decisão do município. E vai se empurrando com a barriga, viu? Nath Almeida vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Em Buerarema, a Prefeitura Municipal de Buerarema, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no último sábado, dia 28, a entrega de um novo veículo, uma van Sprinter 0 km, sendo esse um novo transporte moderno, bem como equipado para proporcionar maior conforto e comodidade aos munícipes que necessitam ir realizar consultas médicas em cidades regionais, bem como também na capital baiana. Irmãos recém-ingressos da prisão são assassinados a tiros na cidade de Ibicaraí na madrugada do último sábado, dia 28. O duplo homicídio aconteceu na rua Quaracir, no bairro Sempre Viva. Os irmãos Valdinei Souza dos Santos, de 43 anos de idade, e Jair Souza Santos, de 40 anos, foram surpreendidos em casa e os atiradores os executaram com os tipos de armas: pistola de calibre 389mm e espingarda de calibre 12. Valdinei e Jair eram recém-ingressos da prisão, cumpriam em pena pelo homicídio de uma travesti com quem um dos irmãos mantinha um romance. A travesti tinha 17 anos de idade, atendia pelo nome de Daniela e morava na cidade de Ibicaraí com o companheiro, com quem esperava ir respeito, uma vez que na rua costumava ser zombado e desmoralizado. Daniel Farias Santos, de nome de batismo, não sabia, mas seu maior inimigo estava ali bem perto. E na madrugada de uma sexta-feira do ano de 2018, a relação chegou ao fim de maneira muito covarde e estúpida. Daniela foi espancada até a morte na casa onde ela vivia com o Valdinei Souza dos Santos, o Val. A vítima ainda foi socorrida para um hospital, mas não havia mais o que fazer. Apresentava cortes profundos no rosto e também no braço, além de vários hematomas espalhados por todo o corpo. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. A todos uma semana maravilhosa e repleta de muitas bênçãos. Segue com vocês Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você, amanhã você volta, hein? Prefeito Vinícius, parabéns, inclusive, pelas contas aprovadas, né? Prefeito Vinícius Ibram aí, a nossa querida Buerarema, já fiz o primeiro contato aí para a gente poder trazer o prefeito aqui no nosso programa, bater um bate-papo muito legal, faz parte da renovação política que a nossa região tanto precisa e tem feito um excelente trabalho na nossa querida Buerarema. Sai daí não, até às 8, tem Tropa de Elite no seu rádio, oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, NP Materiais para Construção Contim Tintas, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso e Planeta Doce, seu repórter, destaque da volta.
E dono de bar preso pela Polícia Civil com 850 gramas de cocaína pura.
Notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Câmara de Vereadores de Ilhéus discute com o MP a realização de concurso público. Sai daí não, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Prestação de serviço, utilidade pública, tem jeito!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7h14. Olha, dono de bar foi preso com 850 gramas de cocaína pura. A Polícia Civil prendeu.
Rapaz!
É, cocaína pura.
850 gramas.
Esse bar fica localizado na cidade de Ipiaú. E de acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, de Segurança Pública do Estado, o proprietário do bar é usado como ponto de drogas, o bar do cara lá em Piauí. Os policiais também apreenderam mais uma pistola calibre 380, além de crack, maconha, celulares e uma balança e dinheiro, R$ 732. De acordo com o delegado titular de Piauí, o doutor Isaías Neto, o cumprimento do mandado de prisão foi antecedido por inquérito de 10 dias, iniciado após denúncias sobre o movimento, uma movimentação suspeita, era um bar Boca de Fumo lá na rua São Roque, onde foi desenvolvido um trabalho de inteligência com monitoramento do local e uma campana, a fim de identificar o proprietário do imóvel e verificar como funcionava o armazenamento e a venda de entorpecentes, acrescentou o delegado lá de Piauí. Autuado por tráfico de drogas, o homem foi submetido a exame de corpo delito, exame de lesões corporais. Agora fica à disposição da justiça e todo o material apreendido no bar foi encaminhado à perícia. Mandando um abraço a Cláudia Lobo, lá no bairro São Domingos, ligada no Tropa de Elite.
Valeu, seu repórter. Pegando um gancho aqui nessa carolinha, mandar um abraço para o Sargento Bittencourt. É, ontem nosso amigo Nau estava lá em Banco do Pedro e o Sargento, rapaz, eu sou ouvinte do Tropa de Elite todos os dias, ouvinte fiel, fã do Mário Santos, fã do Robertinho Scarpita, fã do Tropa de Elite, fã da Gabriela FM. Um abração aí.
Sargento Bittencourt.
Sargento Bittencourt, viu? Alô, Nau! Olha, Nau aí, aquele abraço pra você, viu? Vamos dar uma passadinha, tem áudio chegando aqui no nosso Zap Zap, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá!
Alô, Scarpita, alô, Mário Santos. Tô ligado em vocês, hein? Tudo tranquilo aqui no centro.
É, Lindoval, essa voz é irreconhecível. Lindoval, você é moral e todo mundo gosta, hein?
A reclamação é de um rapaz que tem aqui, que tem uma oficina, que botou uma caçamba aqui na porta da minha mãe. Tem 4 meses, tá cheio de mosquito da dengue, mato debaixo da caçamba. A gente fala com ele e ele não tira essa caçamba. Meu nome é Maria José, aqui na rua Ismael Alves, Parque Residencial, número 460.
Uruçuca, Uruçuca aí. É, atenção aí, o pessoal jogar. Atenção, pessoal da prefeitura, vamos cobrar a retirada aí dessa caçamba. É, lixo. A dengue tá aí, viu? Tem mais um.
Bom dia, Marinho e Robertinho, esse é de Ribeira das Pedras. Eu quero falar sobre a estrada lá de Sambaituba, que vai até a Santa Rita, mas a estrada lá só fizeram a metade da rodovia de Uruçuca. Não foi nem na metade de Sambaituba, não chegou nem na metade. Porque se ele disse que fez aí, que tá feito, é mentira. Toda ruim, daqui de lá até Sambaituba, até na Ribeira não presta, porque a gente vem de manhã pela Santa Rita. Quando é de tarde, a gente volta pro Sambaituba. E uma buraqueira brava, só fizeram até meio de estrada.
Cio da Ribeira, soltou a voz aí do Tropa, seu repórter. Vamos lá, Dia de Uruçuca também mandando mensagem pra gente. Que Deus nos conceda um dia abençoado e cheio de vitórias. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Olha, não queria me identificar, gostaria de falar sobre o posto do Iguape. É, a gente vai 5 horas da manhã para conseguir uma ficha para pediatra e não consegue, só dão 10 fichas. Aí para a pessoa conseguir tem que ir 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. Você viu o ACM Neto falando, né? Pessoas que morrem na fila da espera da regulação, Marinho Santos. Você acordar 3 horas da manhã para ir para a fila de um posto de saúde para buscar um atendimento pediátrico, é lamentável isso aí. Lamentável.
Aí o ACM Neto, inclusive eu tenho essa matéria no ponto.
É, você prepara aí essa matéria, porque eu sigo aqui com o nosso WhatsApp, as pessoas mandando mensagem pra gente. Imagina só, 10 fichas é muito pouco, viu? Atenção, atenção. Secretário de Saúde André Cesário. Olha, bom dia, meninos. Banco do Pedro. Só tem administrador fantasma. Como se não bastasse os buracos, o mato está tomando conta da estrada. Sofrida Banco do Pedro, viu? Ah, Banco do Pedro, um erro que custa 4 anos, viu? Meu Deus do céu, bom dia! Olha, tem outro colégio também, viu? O antigo colégio estadual, alguns alunos estão levando drogas e bebidas também. Ali também não tá acontecendo muita coisa não, viu? Mães e alunos estão desesperados, ajuda a gente aí, tropa de elite. Essa denúncia aí que chegou no nosso programa sobre a questão do ME acaba acendendo o Marinho Santos e as pessoas aqui buscando o programa também para denunciar em outras escolas da cidade. Olha, bom dia, Marinho Santos, Boninho Scarpita, parabéns pelo programa. Aqui é Geraldo, na sintonia do Malhado. Um abraço, Geraldo. Bom dia, meus amigos Scarpita e Marinho Santos. Não me identifique, quero lhes falar sobre o que foi o estuprador da moto. Foi fugitivo de Porto Seguro e do presídio de Eunápolis. Mais de 2 anos vivendo normalmente na comunidade do Acuípe de Baixo. A polícia descobriu, veio capturar ele e fugiu novamente. Diz que está escondido aí na região da cidade de Una, rapaz. Olha só que coisa, viu, Marinho Santos? Atenção aí, polícia, né? Tanto a polícia de Ilhéus, né? Quanto a polícia de Una. E esse alerta para esse fugitivo do conjunto penal lá de Eunápolis, apontado como estuprador, viu? Conhecido como Emerson. A notícia chegando aqui, está no nosso Zap Zap. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Hoje estou de plantão, viu? Ligado em vocês. Reginaldo, que não é o Rossi. Treloso Lotrec. Frank do Carvão. Nenga Áurea, no Centro Social Urbano. Segunda-feira abençoada para todos nós. Bom dia, Gabriela FM. Pascoal. Alô, Pascoal. Aquele abraço para você. Ligado com a gente, Jorge Seno, Bolinha, lá de Uruçuca. Bom dia, amigos. Excelente início de semana. Saúde e paz. Emanuel Messias, lá no São Domingos, também ligado com a gente. Bom dia, que Deus nos conceda uma excelente semana. Elizabeth e a Beth, lá do Sol e Mar, mandando mensagem pra gente. Robertinho Scarpino e Marinho Santos, aquele prazo sobre iluminação da ponte Jorge Amado. A primeira ponte estaiada da Bahia. Não se já se passaram os 40 dias que a empresa prestadora de serviço deu para a ponte voltar a ficar iluminada? Pergunta aí no ar, Scarpita. Obrigado e bom dia. Eu passava ontem pela ponte estaiada e lembrei que dia 28 de junho, nada mais justo do que a ponte estar iluminada, seu repórter. Aniversário de Deus. Hoje é dia 30 e, coincidentemente, o ouvinte faz essa pergunta, que nós trouxemos essa informação. O prefeito conseguiu lá em Salvador a restauração de toda a iluminação cênica da ponte e 40 dias já se passaram, sim, nosso amigo ouvinte, que não tem o nome aqui. 40 dias já se passaram e a gente faz o questionamento no ar aqui. A iluminação da ponte estaiada Jorge Amado é de responsabilidade do governo do estado, do município? Fica este impasse. Mas queremos saber das autoridades, seu repórter. Como anda a restauração da iluminação cênica da ponte Jorge Amado?
Eu vou checar essa informação com o Gessé. Gessé não tem nada a ver com isto, mas ele está por dentro da situação, porque ele é o chefe do setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Ilhéus, e o Gessé, por certo, vai nos dar uma resposta se vai ficar pronta para o dia do aniversário de Ilhéus, 28 de junho, ou não. A iluminação da ponte Jorge Amado está toda às escuras ainda e o prazo já finalizou.
Finalizou, né? Olha, na última sexta-feira, dia 27, aconteceu na sede do Ministério Público do Estado da Bahia uma reunião entre componentes da mesa diretora da Câmara Municipal de Ilhéus, presidente Jefferson Moraes, primeiro secretário Abraão, com a promotora de justiça do Estado da Bahia, Alícia Violeta Botelho, para discutir a melhor forma para a realização de concurso público para compor o quadro de efetivos da instituição e estar dentro da constitucionalidade. Também participaram da reunião o procurador-geral da Câmara Municipal de Ilhéus, o assessor jurídico. A reunião contou, né, Marinho Santos, com essas presenças. E foi na sexta-feira a primeira reunião. O segundo encontro, que acontece entre as instituições que já vêm estudando a viabilidade desse concurso, já tem data para acontecer. Vai ser no próximo dia 7 de junho, com todos os vereadores, os 21 vereadores, e a promotora para dar continuidade dessa discussão. De acordo com o presidente Jefferson Moraes, esses encontros têm sido muito importantes. Vimos que a realização do concurso público pela Câmara de Ilhéus já é possível. É uma promessa minha resolver essa situação dialogando com os órgãos envolvidos, declarou o vereador. Ainda nesse semestre serão definidos os compromissos e prazos que a Câmara deverá cumprir e assinar esse TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, para definitivamente o concurso ser uma realidade para a população de Ilhéus. É uma discussão nova na Câmara e pela primeira vez na sua história teremos um concurso público na instituição, organizando toda a estrutura da Casa Legislativa, fazendo com que exista sempre a continuidade dos trabalhos através dos funcionários efetivos, independente dos vereadores que estejam em mandato, concluiu o Gerbson Moraes. O ex-presidente César Porto chegou a iniciar essa discussão, seu repórter, mas aí veio a pandemia, né, e foram 2 anos sem ter essa oportunidade. Parabéns pela iniciativa do presidente Gerbson Moraes, eu acho que a casa ganha muito com isso. Você teve um exemplo.
Vai ganhar ponto quem conseguir,
claro,
este concurso, o presidente que tiver... E o Ministério Público está aí incentivando.
Vou ficar na torcida para que dê tempo na gestão do Gerbson Moraes, esse concurso, né? Ele como advogado, poder deixar essa sua marca. Agora, por exemplo, o vereador Nery Santana assumiu na semana passada. Fez uma postagem dizendo que ele está sozinho na Câmara. Ou seja, o vereador licenciado... que deixou a Câmara para ser secretário, o Éder Júnior, não deixou vaga nenhuma para o Nery nomear assessor, seu repórter. O Nery disse que chegou na Câmara sozinho com Deus. Esse tipo de coisa aí não pode acontecer. Aí é que vem a questão do concurso. Vai ter os funcionários da casa lá para auxiliar, um gabinete à disposição do Nery Santana. Esse negócio de vereador, deixar a vereança para ser secretário e querer continuar 2 em 1 não dá.
O Éder
Júnior disse que não deixou nenhuma assessoria para o Nery Santana.
O Éder Júnior é guloso?
Eu não sei, senhor repórter.
Guloso. Ele levou todos os cargos. Ele continua com
todos os cargos lá.
Os assessores?
O Nery Santana fez uma postagem dizendo que não tem assessoria. Não tem. Ele está com Deus. Ele está com Deus na Câmara, sozinho e Deus. Bom, 7h26, vamos trazer o Manuel Messias. Você tem essa notícia aí, né, do Neto? A questão da saúde, além da segurança pública na Bahia que vive uma crise, a gente está vendo essa questão da saúde, pessoas que esperam na fila e que morrem na fila da regulação. É triste uma realidade.
É verdade, Scarpita. O ACM Neto, ele faz duras críticas à gestão do PT. O ACM Neto disse que volta ao passado para tentar justificar os graves problemas na Bahia, especialmente na educação, segurança pública, desemprego e saúde. Ressaltou que 16 anos de governos petistas era tempo suficiente para mudar a realidade do Estado na educação. A Bahia tem o pior IDEB do Brasil no ensino médio. Na segurança, o Estado tem o maior número de homicídios do país, além de ter também a maior taxa de desemprego, de miséria e de analfabetismo. E na saúde, há uma queixa recorrente por todo o Estado onde ele passa em relação à espera na fila da regulação. Então, é um dado revelado que foi de 163 pessoas morreram na fila da regulação no estado, esperando uma vaga. Outro é que a pobreza e a miséria aumentaram 400% no estado da Bahia nos últimos 8 anos, com mais da metade da população e nesta condição aí, sobrevivendo graças aos benefícios que foram pagos pelo governo federal com o Auxílio Brasil. Então, a ACM Neto diz ainda que a forma que nós temos de mudar essa realidade é fazer um governo olhando para cada um dos 417 municípios. E para isso, é preciso mudar também governante. Para ele, a Bahia precisa construir uma nova história a partir de janeiro e recuperar a importância que teve no passado. Olha, Scarpita, uma tristeza aí, morreu um pastor. Esse pastor, inclusive, era meu vizinho, passando 3 casas da minha lá no Paraíso do Atlântico, o pastor Robson Oliveira. E a nota de pesar foi o falecimento do pastor Robson. E Robson Oliveira Santos, ele tinha 52 anos de idade, foi sepultado no cemitério do Basílio no dia de ontem. Então fica aqui o nosso pesar, né?
Nossas condolências e sentimentos aos familiares e amigos.
Os amigos do pastor Robson Oliveira Santos.
Robson Oliveira Santos.
Morreu novo, né, Scarpino?
Novo,
52
novo,
anos.
Novo. Vamos lá, Giro Regional chegando.
A região interligada no Tropa.
De Itamora, Manuel Messias. Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus. E tem couro, lunas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete e capacho. E tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841 Ilhéus. Fone Zap 991690606. Direção Carlos Inado. Abraçando Carlos, Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Mudança na Secretaria de Governo. A enfermeira Fernanda Ludigero foi nomeada para assumir a Secretaria Municipal de Governo. Ela ocupava a presidência da Fundação de Atenção à Saúde em Itabuna Fase. A decisão do chefe do Executivo Itabunense foi publicada na edição eletrônica oficial do final de semana, o Diário Oficial de Itabuna. Campos amadores já estão sendo vistoriados para o Interbairros. Quatro campos de várzea e um total de 15 que vão sediar jogos do Campeonato Bairros de Futebol deste ano já vem sendo vistoriados pelos secretários municipais. A competição está prevista para começar no final do mês de julho. O Interbairros de Itabuna é considerado o maior campeonato do esporte amador municipal pelo número de equipes participantes. Meus amigos, agora o setor policial. Encontrado o corpo do garçom desaparecido aqui em Itabuna. Na última sexta-feira, foi localizado o corpo do garçom Jackson Souza Oliveira, também conhecido como Keno, que estava desaparecido há mais de 48 horas. O corpo estava enterrado em uma cova rasa feita em uma área de bambuzal localizada entre o Alto da Conquista e o bairro Vale do Sol. Keno apresentava sinais de tortura e tinha um pedaço de madeira enfiado no olho. Estava amordaçado com uma fratura na região do crânio. Peritos disseram que Keno foi vítima de 2 tiros e 14 facadas, infelizmente. Uma boa notícia é que a garota é encontrada e passa bem. Adolescente residente no bairro Monte Cristo, que estava desaparecida aqui em Itabuna, foi localizada, passa bem e já está com a família. Sayonara, de apenas 14 anos de idade, estava desaparecida desde a tarde da última sexta-feira, quando saiu de casa, e a partir de então não foi mais vista. Mas, graças a Deus, por volta das 11 horas da manhã de sábado, felizmente, a adolescente apareceu e passa bem. Ao chegar em casa, a adolescente disse que havia decidido passar a noite fora, mas não comunicou aos seus pais. Delegado da Polícia Civil anuncia retorno à delegacia de Itabuna. No último fim de semana, o delegado da Polícia Civil, Miguel Cicarelli, anunciou seu retorno à delegacia de repressão a furtos e roubos de Itabuna, de onde esteve afastado desde agosto de 2020. Naquela ocasião, após mais de 3 anos, Miguel Cicarelli passou a assessorar a delegacia, a delegada Magda Sueli, na delegacia de homicídios, que precisou especialmente deste reforço. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 Ilhéus, direção Carlos Inado. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 44 minutos. Olha, seus carpetas, você sabia que a maioria dos cursos de direito não aprova nem 30% dos alunos na OAB? É isso aí, 9 em cada 10 instituições que oferecem o curso de Direito no Brasil aprovam menos de 30% dos seus alunos na prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O desempenho mínimo na avaliação é obrigatório para o exercício da advocacia no país. Então, os dados foram tabulados pela Folha, considerando aí a porcentagem de aprovados no exame da OAB em relação aos presentes nas provas em 3 anos, 2017 a 2019. 3 exames foram realizados por ano. Então, ao todo, 790 instituições de ensino superior que têm curso de direito foram avaliadas. Isso representa todas as escolas ativas do país com pelo menos 50 presentes ao ano nos exames da ordem e que não tenham zerado na prova. Então, na maioria delas, 679 menos 30% dos alunos e ex-alunos que fizeram o exame tiveram nota suficiente para passar na prova. Então, o curso de Direito tem a maior demanda nacional. Passou em 2014 o número de ingressantes de administração de empresas. Então tá aí, seu
Escapito. Rapaz, você quer fazer a prova da OAB também?
Não, rapaz, eu não tenho mais idade pra isso, não.
Você começou o programa dizendo que você não quer mais ficar rico.
Eu sou advogado ad hoc.
Ad hoc. Vamos no telefone?
Eu aprendi muito com alguns amigos meus.
Advogados.
E ex-amigos meus advogados.
Advogados, né? Telefone, Evangelista, tá na linha 1 do Tropa. Evangelista.
Evangelista, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Cacita.
Bom dia, bom dia. Ligou para o nosso programa, por quê, Evangelista?
Estou ligando aqui sobre uma árvore que tem aqui no colégio do São José, um pé de alecrim do vizinho. Estou vendo a hora de acontecer um grande acidente. Eu já fiz sua indicação no gabinete de Agustão aqui e nenhum veio dar atenção aqui, velho. Eu estou vendo a hora de dar maior prejuízo. Tem muita mãe de família aqui, não liga para ir para a rádio. Tem muito pai de família, não liga para ir. Eu não tenho filho, não. Estou fazendo essa obrigação aqui. É porque eu sou um liderante de Agustão.
Ô Evangelista, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa árvore está dentro da escola aí no São José?
Está no lado do colégio.
Do lado do colégio, né? Atenção, Jeová. Chamar a atenção do nosso amigo Jeová, João Aquino, que é o secretário de Serviço Público. Jeová que cuida dessa parte de podas aí. Dá um pulinho no São José. É porque o pessoal boicota muito o trabalho do vereador Agustão, viu, Evangelista? Aí como foi o Agustão que pediu, o pessoal às vezes fica boicotando. Mas aí você liga pro Tropa, a gente aqui coloca a boca no trombone.
Teve muito vereador aqui no São José que ganhou voto. Nenhum vem aqui. O nome que está aqui é de Agustão. Esses vereadores de chorrada só vêm aqui pegar voto. Entendeu? A ladeira do cachorro pelado fizeram a metade. Está a metade lá, a moto caindo dentro para sair dar maior trabalho, entendeu?
Ai,
tudo aí, rapaz.
Beleza.
Não liga fazer parte, não. A rua está tudo cheia de mata aqui. Ninguém liga fazer, entendeu? Então é esse negócio aí, amigo. O quebra-mola esqueceram, não fizeram mais. Mas vai ter fechamento de pista de novo aqui, por causa do quebra-mola. Vocês passam para o sul aqui, vocês veem a situação que está aqui. Está fazendo um grande perigo ali. É muito aluno que tem intervenção de uma pista de um lado para outro ali, para onde? Eles não ficam fazendo nada disso, rapaz. Mas nós estamos na espera aqui para ver quem é que eles vêm, esses vereadores de chorrada que ganhou aqui e não vem mais. Eles vão vir aqui do São José. Então aí fica só para o Agustão. A cobrança para mim aqui é só de Agustão. Não tem mais outro aqui.
Evangelista, tenha certeza que a árvore vai ser podada, viu?
Valeu, meu amigo. Um bom trabalho para vocês aí. E um bom dia. E eu convido vocês a qualquer momento para vir comer um frango aqui no Badacinha, aqui, viu?
Badacinha?
É, aqui do Baiaco.
Valeu, um abraço. Dá um abração no Zélio aí no São José, viu? Valeu.
Passou para ela aí, Raimundo aí. Valeu, meu
valeu,
amigo.
Valeu, valeu. Evangelista, figuraço. Achei engraçado isso. Eu não tenho um filho que estuda lá, não, viu? Não,
mas tá preocupado,
né? Tá preocupado. Né, atenção, nosso amigo Jeová aí, João Aquino. João Aquino resolveu esse problema. Poda dessa árvore ao lado da escola, oferecendo perigo. Marinho Santos, aguardar só a confirmação aqui para quinta-feira. A gente bateu o papo com o Roberto, ele é coordenador dos agentes de endemias da Secretaria de Saúde de Ilhéus, para a gente falar sobre esse caso da dengue aqui na cidade, né? As ações que estão sendo feitas, o mapeamento. Itabuna vive já essa crise da dengue e Ilhéus são muitos os casos também. Então vai ser uma oportunidade bacana aguardar essa confirmação aí para quinta-feira. É o nosso convidado seu, o meu xará, o Roberto, coordenador dos agentes de endemia, seu repórter.
Olha, Escarpeta, Tropa de Elite. Tropa de Elite esteve no último sábado, sexta-feira, né?
Sexta, rapaz.
É, sexta-feira estivemos lá na Praia do Marciano, prestigiando o campeonato da PPM, o campeonato de veteranos. E a PPM ganhou, viu? 2-1, a PPM 2, 2 de ouro, 1. É 2 de ouro, perdeu, e o sargento Gerson Mendes foi campeão, o time do presidente campeão, mas eu vi o gordinho, barrigudinho, barriga elegante, o cabo PM Veríssimo, deu um trabalho retado na defesa da APPM, né? É, quase empatou o jogo, mas o placar final fez jus. E a PPM 2, 2 de ouro, 1. Parabéns ao time da PPM, parabéns também ao 2 de ouro que não conseguiu, mas disputou e disputou muito, mandou bem. Vou estar dando uma moral aqui para ele, né? O cabo PM Veríssimo, que correu.
Eu gostei de ver o Gerson Mendes também, entrou no segundo tempo, né? E jogou também.
Quase,
né?
Fez um gol, chutou. Rapaz.
Os veteranos aí, parabéns.
E o goleiro segurou, viu, Escapita?
Parabéns. Parabéns também, seu repórter. É a turma que fica lá assistindo os jogos e quando a gente chega, vem carinhosamente cumprimentar, o carinho
da
que a
torcida.
Gente, a gente tem com a gente. Muito bacana, viu?
Beleza. Parabéns à PPM, parabéns, 2 de ouro. E aí, a PPM tá de parabéns.
Parabéns. Olha, parece que o prefeito Mário Alexandre estava ouvindo o programa Tropa de Elite, né?
De vez em quando ele ouve.
De vez em quando ele ouve. De vez em quando a galera conta tudo também que a gente fala aqui no programa, né? Mas é sobre essa questão do Viva Ilhéus. A gente questionando, e aí, a prefeitura anunciou, vai ter o Viva Ilhéus, mas e as atrações? A gente está vendo outras cidades já anunciando. É, Ilhéus sediou, o gestor reuniu aí agentes e operadoras de turismo. Eu acho que seria uma grande oportunidade já para a gente divulgar a nossa grade. Mas o prefeito, ouvindo o programa Tropa de Elite, ele anunciou, né, que quarta-feira vai ter uma entrevista coletiva. Eu estarei lá presente, vou te levar também, seu repórter, para a gente poder conferir, né, as atrações do Viva Ilhéus, o evento que marca o dia da cidade, 2 anos, a cidade sem realizar essa festa popular, né, após 2 anos, e agora prometendo aí anunciar essa grade quarta-feira, dia 1º de junho, numa entrevista coletiva no Hotel Jardim Atlântico. Nós já fomos convidados, né? Vou ver se o Marinho Santos vai comigo também, para a gente poder conferir esse evento. Também, segundo informações, além desse o Viva Ilhéus, a cidade vai receber um festival de motocross, também um evento gospel no início de julho, com atração nacional. A cidade vive essa expectativa, 28 de junho, dia da cidade, dia do aniversário da Gabriela FM, vai ter uma promoção assim gigantesca, uma programação mais que especial, muitos prêmios no dia do aniversário da Rádio Gabriela FM, no dia da nossa cidade de São Jorge dos Ilhéus. 7h52, última passadinha no nosso Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem áudios aqui pra gente, hein? Vamos conferir.
Tia Maria Santa, aqui quem tá falando é Joelma. A gente deu entrada no seguro do defesa do pescador na colônia já tem 1 mês e 10 dias e nada do dinheiro sair. E quem libera o dinheiro é o INSS. A pesca fechou dia 1º de abril, abriu no dia 16 de maio e nada do seguro dos defesos sair.
Aí só o pessoal da colônia para responder para você, viu? A questão do defeso. A última aqui, ó.
Mas é verdade mesmo, o que o seu evangelista falou aí agora é verdade.
A
essa
dona Ju aí.
Para cair lá no colégio, aqui minha neta estuda lá no colégio. Mas a gente fala, eles não ligam. Para fazer alguma coisa, a gente fala com o Augustão e fala com vocês aí na rádio para vocês dar uma força para a gente, porque eu sei que tudo que a gente pede nessa rádio aí, vocês ajudam.
Verdade, dona Ju. Tá certo, dona Ju.
Mesma coisa quebra-mola, tá até hoje desse jeito aí. Ó. A gente está no ponto de ônibus, os carros passam que vai acabar com tudo.
Meu Deus do
céu. Bater no ponto e matar todo mundo.
Dona Jo, lá do São José, mandou áudio pra gente. Pra fechar aqui, Tropa de Elite, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Quando o prefeito vai resolver a situação do PSF no distrito de Santo Antônio? O setor de marcação de exames fechado, abandonado, e uma vergonha. Bom dia a todos, toda a turma, Tropa de Elite, estamos ligados aqui todos os dias, a turma da Frio Center. Frio Center, ligada com a gente. Tem mais, Ailton Reis. lá do Sol e Mar. Nesse mundo não há perdas e fracassos quando temos no coração a vontade de lutar e modificar a vida. Bom dia, os moradores do condomínio Sol e Mar, já não aguentamos com esse sofrimento da estrada de acesso. Jailton Reis, eu imagino que você está passando, viu? Guildo Atacadão de Frango, Marinho Santos Escapita, toca o hino, rapaz, aí pra gente, viu? Rapaz, essa torcida do Flamengo é um cara sério, viu?
Pensei que era pra tocar o hino do Bahia.
Não, o hino do Flamengo, viu? Escapita, Marinho Santos, aqui é Renilson de Luçuca. Manda alô pra nós aqui, motorista da educação, e um alô pra Pé na Cova, motorista da saúde. Pé na Cova, eu vou ter que contar breve, porque que seu apelido é Pé na Cova, viu? Marinho Santos, Escapita, queremos saber como anda o caso. É do nosso colega de aplicativo, John. Se a polícia já tem a resposta. Abração, meninos. A Yolanda, polícia ainda no caso aí, delegado Helder Carvalhal. Cida da Barra, que Deus proteja. É todos vocês, hein, Marinho Santos Escarpita. Parabéns pelo excelente trabalho. Nosso amigo aqui, bom dia, os moradores da rua Herotildes Melo, esquina com a rua da Passarela do Alto, pede providência, esgoto estourado há mais de um mês, sofrimento e a embasanada, a caneta do Marão, seu repórter, não chega na embasa. Eu queria saber por que a caneta do Marão não chega na embasa, tem que canetar a embasa. Tem que marcar.
Pedro, acorda, tem que trabalhar.
Tem que marcar audiência em Salvador. Marcar audiência em Salvador, porque embasa só quebra, esgoto estourado. O bairro do Pontal tá um festival de esgoto, rapaz.
Falta São de domingos, fiscalização. Ó,
diz que São Domingos teve um acidente noite na pista, que não está sinalizada, né? O pessoal tá fazendo a recuperação asfáltica, mas ainda não tá toda sinalizada,
não,
né, senhor?
Não está toda sinalizada. Você tem que ligar o sinal de alerta quando vê um veículo no sentido contrário. Olha, Escarpeta, o Gessé, do setor de iluminação pública, respondeu aqui que o engenheiro responsável, os canhões da ponte foram retirados para manutenção e que o engenheiro está faltando dar uma posição para ele. Mas que hoje ele vai tentar um contato, falar com o engenheiro para ter uma posição. E aí vamos ficar sabendo se a ponte vai estar iluminada no dia da cidade ou não.
Ai, ai, viu? Vamos aguardar, viu?
Do engenheiro de Salvador, do governo, contratado pelo governo do estado da Bahia.
O Daniel Aquino tá lá na Conquista, ele trabalha na Planeta Doce, está mandando um abração para todos os seus colegas. E a última aqui, Marinho Santos Escarpita. Não quero me identificar, mas dá um alô às autoridades aí. Subida do Basílio, os feirantes. O pessoal tem que organizar. Por exemplo, lá na sexta-feira mesmo, um morador procurou a gente para falar de moradores que estão jogando lixo na beira da praia, gente. É inaceitável isso. Agora mesmo aqui, diz que os feirantes jogando lixo na rua, na subida do Basílio. Paulo José, vem chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Olha, a polícia investiga o assassinato de Rafael Miranda dos Santos, de 30 anos, atingido por vários tiros de pistola na madrugada de sexta-feira no bairro da Visgueira, em Belmonte. Olha, segundo a família, relatou para a polícia, Rafael passou 15 dias trabalhando em uma fazenda de cacau na zona rural do município e havia voltado para a cidade na noite anterior à sua morte. Um pouco depois da meia-noite, enquanto passava pela rua São Domingos, a cerca de 400 metros de sua casa, ele foi executado. A perícia recolheu, próximo ao corpo da vítima, 14 cápsulas e projéteis de munição calibre 380. Os ferimentos, de acordo com os peritos, foram na cabeça, braços, abdômen e coxa. Ainda segundo os familiares, Rafael era dependente de cocaína, porém não há nenhuma informação de que ele tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. É, portanto, a violência desenfreada causando aí tristeza e muita comoção, né, nas famílias.
Olha, por volta das 7 horas da noite de domingo, como resultado de intensas diligências após o homicídio do jovem Joaquim Nunes Xavier Júnior, de 21 anos, praticado por volta das 2 da tarde do domingo, lá no bairro Vila América, em Vitória da Conquista. Foi identificado e localizado o autor no mesmo bairro, além do armamento utilizado no crime. O indivíduo, de 23 anos de idade, foi preso em flagrante e admitiu que cometeu o crime não para roubar, conforme inicialmente relatado por populares, mas em razão de uma desavença por conta de um desacordo comercial entre ele e a vítima. O nacional foi conduzido para o DICEP, juntamente com o material apreendido, onde a ocorrência foi registrada. A polícia segue em diligência para encontrar o cúmplice do criminoso. Olha, terminou na madrugada de hoje a festa dos 37 anos do município de Arataca. Por lá passaram diversas bandas regionais, locais e bandas de renome nacional. Vários amigos por lá passaram, vários prefeitos da região. A noite anterior, agora mesmo, Marconi Amaral, ex-prefeito de Tajuípe, lá estava com sua comitiva visitando e festejando a festa de Arataca, juntamente com o prefeito de Santa Luzia, Fernando Brito, prefeito de Arataca, Fernando Mansur Ferlu e tantas outras lideranças que passaram por lá. E ainda falando no mundo da política, Cordélia, prefeita de Eunápolis, declarou nesse fim de semana que vai fazer campanha para o pré-candidato a governador ACM Neto, a conferir. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Paulo José. Eu pensei que você não ia registrar, porque ele já me caguetou aqui, disse, ó, Marinho Santos, o Paulo José estava lá em Arataca na festa de aniversário dos 37 anos de emancipação política. O convidado foi o prefeito licenciado de Itajuípe.
Ex-prefeito, senhor repórter. Não é licenciado, não, senhor repórter.
Ex-prefeito, né? O Marconi Amaral estava lá com o Ivan. O Ivan Júnior, vereador de Itajuípe. Todo mundo viu você. O Matheus Mala, também vereador. Olha, o Paulo José estava que estava lá em Arataca, viu? Um abraço para você.
Rapaz. Vamos embora. Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra
Vamos
você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super semana, uma ótima manhã de segunda-feira. Vi aí Renatinho Bad Boy na super programação da Gabriela FM. O Tropa de Elite volta amanhã, bem cedinho, a partir das 6. No oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, Supermercados Meira, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, 9 Mistura e Banco Bom Sucesso. Tenham todos uma super manhã e tchau, tchau. Acabou já já o nosso podcast liberado. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.